Olá, muito boa tarde a você que está conosco, aqui esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Você que olha para os números de fechamento lá em Chicago, vê números muito próximos aí da estabilidade, sem muita oscilação, mas é preciso analisar o que aconteceu ao longo do dia. O mercado ele vinha trabalhando bem, com cotações positivas aí, até o finalzinho da sessão noturna. Depois, na sessão do dia, ele teve uma movimentação, uma pressão negativa em cima das cotações, mas acabou até que se recuperando. Vamos entender por que o mercado fez essa movimentação e um dos motivos pode ser a expectativa de que finalmente a gente tenha um acordo quase pronto, digamos assim, entre China e Estados Unidos. Vamos lá para Nova York, onde está o Stefan Tonkil, Stefan Société Générale, conversando com a gente e informando para a gente o que aconteceu no mercado hoje. Seja bem-vindo, caro Stefan, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode analisar o comportamento, esse sobe e desce de Chicago hoje, Stefan?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, Brasil. É sempre um prazer aí estar participando da programação. Bom, conforme você comentou, né, o mercado teve uma movimentação relativamente, vamos dizer, um início de sessão firme, né, uma oscilação entre máxima e mínima não tão expressiva, mas até aqui uma movimentação interessante, né? A gente teve aí o início da sessão com o mercado trabalhando basicamente todo o overnight, a sessão noturna no campo positivo, né, alimentado por essa possibilidade, né, de que um acordo esteja sendo delineado entre Estados Unidos e China. O que a gente escutou recentemente é de que existe aí um rascunho que foi preparado desse acordo, e esse acordo aparentemente estaria nas fases finais de ajuste para assinatura, né? Isso se espera que ocorra até 15 de março, mas lembrando, isso é sempre... sempre existe potencial de mudança, né? Mas, enfim, o mercado ele iniciou essa sessão aí um pouco mais firme, aí a gente teve a abertura da sessão normal com o mercado sofrendo uma pressão vendedora. Duas as razões que a gente conseguiu observar nessa movimentação: uma que são fundos que continuam colocando algumas posições vendidas em portfólio, né? Então eles forçaram aí o mercado um pouco para baixo, o mercado chegou a fazer uns 7 pontos de queda. Além dos fundos, a gente observou também uma participação aí um pouco intensa do lado comercial, né? O dólar no Brasil, a gente viu que ele voltou a se aproximar aí dos 3,80, né? 3,78, e um pouquinho acima. Então isso acabou trazendo aí também um estímulo para o produtor brasileiro entrar na fixação, né? E aí que a gente viu então o mercado cedendo na abertura da sessão normal, mas ele rapidamente recuperou e acabou fechando aí bem próximo da estabilidade, na verdade 1,5, aí 1,75 de alta nos vencimentos mais líquidos, né?
Tem aqui a informação, a Agência Internacional de Notícias Bloomberg teria informado que a China e os Estados Unidos estariam finalmente na fase final de suas negociações, seria aí uma ordem executiva de aproximadamente 150 páginas, mas que precisaria, como você bem colocou aí, de alguns ajustes ainda para que fosse finalizado e, enfim, assinado por Trump e o Xi Jinping. A expectativa é de que isso acontecendo até meados do mês de março, o representante chinês vá até a Flórida para uma reunião com o presidente americano. Então, aparentemente, a gente está se aproximando de um acordo, Stefan. Agora, esse acordo, na sua opinião, inclui a derrubada dessa taxa de 25% que hoje a China está cobrando dos Estados Unidos? Ou isso estaria fora aí das negociações? Enfim, que impacto uma decisão dessa poderia ter para o mercado?
Não, Alex, pelo que a gente tem observado, aparentemente esse acordo ele excluiria essa tarifa, né? Eles estariam aparentemente se comprometendo a fazer compras a equivalente a 50 bilhões de dólares de produtos agrícolas dos Estados Unidos, tá? Isso não incluiria somente soja, você colocaria milho, trigo, DDG e mais alguns outros produtos nessa cesta. Mas eu acho que a notícia se ela realmente vir a se confirmar, ela é uma notícia com certeza positiva para o mercado e acho que isso vai trazer um novo estímulo aí, possivelmente um impulso para a soja aí se firmar acima dos 9 e quem sabe voltar a buscar aí patamares de 10 e quem sabe até acima.
Pois é, é uma mudança de patamar então nos preços, Stefan. Mas você acha que efetivamente vai haver uma mudança? Os chineses vão realmente comprar mais soja aí dos Estados Unidos?
Olha, Alex, hoje a gente já até falando com contatos do lado comercial por aqui, clientes, enfim, a gente já teve algumas conversas de que chineses já estariam começando a fazer algumas cotações, né? Então já começando a meio que sentir a temperatura do mercado aqui nos Estados Unidos para começar a ampliar aí as compras. A princípio, essa intenção de compra seria para cargos em recebimento no segundo semestre. Tá, então seria cargo para a safra norte-americana, safra do hemisfério norte, né? Pegando, logicamente, um finalzinho aí de safra sul-americana, mas um foco realmente bem maior com safra norte-americana. E eu acho que isso pode mudar um pouquinho o cenário, né? A gente ainda tem que, logicamente, observar uma efetivação dessas compras, né? Lembrando que a gente ainda tem um estoque de passagem extremamente confortável no mundo, né? Então, a gente precisa realmente começar a observar um enxugamento desse estoque para que o mercado mude essa tendência e comece a ter realmente uma tendência autista construtiva, né? Construtiva no sentido de que demanda absorvendo o excesso de oferta e realmente puxando o preço para cima para tentar realmente estimular uma oferta maior, uma produção maior.
Deixa eu ver se eu entendi, Stefan. Mesmo que as compras voltem, o foco seria na safra nova dos Estados Unidos. Isso não mexeria, então, com a expectativa de demanda em cima da soja brasileira? Ou pode mexer?
Eu acho que o volume maior, eu acho que pode mexer sim, né? Lógico que isso que a gente está falando não é nada oficial, mas pela experiência e pelos contatos que a gente tem, a gente observa nesse sentido. Então, o que se espera é que o grande volume de compras novas seja concentrado para safra nova, mas ainda se façam compras de safra velha, né? A competitividade da soja americana, o mercado está voltando a enxergar que a soja americana está voltando a ser mais competitiva, né? Então, eu acho que isso vai mudar um pouco da estruturação da curva de precificação do mercado.
Sem taxação, a soja americana acaba ficando mais competitiva que a do Brasil, mesmo nesse momento de safra.
Nesse atual patamar de Chicago, com certeza está mais barata se a tarifa for retirada e estaria aí já de cara 25% mais barata, né? Então, Chicago vai ter que subir
Pelo menos esses 25% para equiparar, então.
se mantendo tudo constante, né? Porque a gente tem que analisar que a formação do preço ela não depende só do preço de Chicago, né? Então tem outras variáveis que a gente tem que levar em consideração, mas dá para se esperar aí que a gente pode ter um mercado descontando ou reduzindo esse diferencial de preços no caso de uma retirada dessa tarifa. No caso de uma retirada.
Agora, o Stefan, a chinês voltando a comprar nos Estados Unidos provocaria uma redução dos estoques que estão elevados por aí. Daí a gente tem uma expectativa, pelo menos o Outlook sinalizou isso, de uma redução diária e, consequentemente, uma menor produção aí nos Estados Unidos. Isso dá segurança para o mercado para manter preços em outros patamares ou não? A história não é bem assim.
Não, eu acho que dá um pouquinho mais de segurança. E acho que a mensagem que a precificação do board em Chicago está dizendo, né, do da curva de preços em Chicago é exatamente essa, né? Então a gente percebe que os vencimentos mais longos eles vão ficando mais caros do que os mais curtos, justamente porque se enxerga que lá na frente a gente vai começar a ter, além de uma redução de oferta estimada pelo USDA aí no relatório, como você comentou, mas também um retorno da demanda, né, para a soja aqui nos Estados Unidos.
Bom, mas tem espaço para os dois mercados nesse momento, Stefan, na sua opinião? Brasil e Estados Unidos?
Eu acho que agora a janela está começando a fechar um pouquinho para o Brasil e está começando a voltar a ficar mais favorável para os Estados Unidos.
Eita! É. E qual que seria uma dica para o produtor brasileiro, então?
Não que a gente não enxergue potenciais de valorização. Eu acho que o potencial de valorização existe, mas o Brasil ele vai deixar de ser o principal fornecedor de soja, né? A gente teve aí uma vantagem grande do produtor brasileiro nesse começo de ano, que era basicamente o único fornecedor de soja para o mundo. E agora os Estados Unidos voltam a entrar no jogo, né? Então a competição aumenta e logicamente, eu acho que você tem que ser mais sagaz no sentido de aproveitar rallies, né? Então, observando rallies do mercado, altas do mercado, sempre aproveitar e fazer alguma fixação para tentar sempre, logicamente, puxar esse preço médio da fixação mais para cima possível.
Porque mesmo que isso não impacte mais na alta do prêmio, Brasil ainda tem o preço de Chicago que pode subir, né? E isso pode, de repente, compensar aí o nível em real, será?
Com certeza. O desconto maior, porque Chicago ele acaba sempre refletindo uma realidade muito mais norte-americana, né? Então, se a gente observa uma efetivação dessa retirada de tarifa, o impacto no preço de Chicago, eu acho que ele vai ser muito mais forte do que se observa no prêmio. Porque a bolsa realmente ela reflete muito mais uma realidade de oferta e demanda local, né? Uhum. E aí você tem logicamente o prêmio, o basis ou o prêmio, dependendo da região que você está, tem uma nomenclatura diferente, mas enfim, tem o basis para fazer esse equilíbrio, né, dos destinos, das origens.
E isso vale aqui para o Brasil também, prêmio pressionado por aqui, mas Chicago puxando.
Exatamente.
Muito bom. Meu caro Stefan, obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas e volto sempre, viu, Stefan? Sempre bom falar com você.
Sempre um prazer, Alex. Estamos sempre à disposição. E um grande abraço, um feliz carnaval a todos.
Valeu, obrigado, Stefan. Um abraço. Stefan Tonkin, Societe Generale, conversando aqui com a gente, trazendo informações do mercado. O que muda com a efetivação desse acordo entre China e Estados Unidos? Para o Stefan, pode mudar muita coisa, sim. A gente pode ter um aquecimento da demanda nos Estados Unidos em detrimento da demanda aqui no Brasil. Enfim, China teria à disposição, num mesmo momento, num mesmo período, aí, duas fontes diferentes de negociação, né? Brasil e Estados Unidos. E isso pode acabar trazendo alguma vantagem para os Estados Unidos em função dessa redução da taxação dos 25%. Mas aí tem aquela questão da qualidade da soja brasileira, que a gente não levou em conta nessa conversa também, e que pode ser um diferencial também. Enfim, é preciso aguardar mais um pouquinho, mas de qualquer forma, uma migração da demanda chinesa para os Estados Unidos nesse momento vai sobrecarregar Chicago, vai elevar o preço em Chicago. Isso acaba compensando a formação de preços aqui no Brasil. A gente perde com valorização dos prêmios, que já vinha acontecendo nas últimas semanas. A tendência aí de que esse movimento pare de acontecer e até recue um pouco, mas em compensação a gente ganha com a movimentação positiva lá em Chicago. E obviamente o dólar vai acabar sendo aí o fiel da balança. Para onde o dólar for, o preço aqui no Brasil vai ser sinalizado. Muito bem, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Março fechando aí a $8.99 por bushel, a 1,75 de alta. Maio, $9.11 por bushel, 1,25 de alta. Julho, $9.25 por bushel, 1,5 de alta. Agosto, 9,31, alta de 1,5. Vamos aos números do milho. Para março, 3 dólares e 64 centos por bushel, 2 de alta. Para maio, 3,73, 2,25 de elevação. Para julho, 3,81, 2 de alta. Setembro, 3 dólares e 87 centos por bushel, uma alta de 2 pontos. E para finalizar, o trigo. Março fechando a 4 dólares e 54 centos por bushel, uma alta de 1,5 ponto. Maio caindo 2,25, fechando a 4,57. Para julho 4,63, queda de 3,25. E setembro 4 dólares e 73 por bushel, uma queda de 3 pontos mais 75. Muito bem, são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.